Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou Elias Freitas, sou jornalista e hoje tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Quem trabalha com confeitaria tem se assustado com o preço do chocolate. Ele subiu muito nos últimos meses. E com a proximidade da Páscoa, muitos empreendedores do setor de confeitaria estão buscando formas de driblar esse aumento sem afastar os clientes e sem ficar no prejuízo. Para entender como lidar com esse cenário sem comprometer a qualidade dos produtos, eu vou conversar com o confeiteiro, chocolatier e professor de chocolataria artística Gustavo Ono. Ele vai compartilhar estratégias para otimizar custos, escolher ingredientes alternativos sem abrir mão do sabor e ainda agregar valor aos produtos. Gustavo Ono, seja muito bem-vindo ao Negócio em Dia. Eu estou muito curioso e empolgado para ouvir as suas dicas. Com certeza elas vão ajudar os empreendedores de confeitaria a ter uma Páscoa de sucesso, apesar da alta no preço dos chocolates.
Muito bom, muito obrigado por estar pelo convite, adorei estar por aqui. E vamos ajudar aí o pessoal em relação aos chocolates e como que a gente dribla aí todos esses problemas, que na verdade todo mundo que está empreendendo sempre encontra barreiras e problemas, e é tudo uma questão de pensar um pouco, mudar um pouco a rota, fazer uma outra estratégia, que tudo vai dar certo, com certeza.
Muito legal. Gustavo, para a gente começar, vamos entender por que os chocolates estão mais caros. Quais são os principais fatores que influenciaram esse aumento de preço? Gostaria que você falasse disso com a gente um pouquinho.
Certo. Então, o que aconteceu é a crise do cacau, que ela está no mundo todo, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo. E esse fator é devido a uma alta demanda de chocolates que as pessoas começaram a consumir no mundo todo, que era uma coisa muito mais ocidental, e agora começou o aumento, a popularização do chocolate cresceu demais, e alguns fatores climáticos acabaram atrapalhando toda a produção de cacau, e o plantio de cacau no mundo, ele não é muito responsável, então geralmente não se preocupam muito com o solo, e cacau é uma coisa que destrói muito o solo se você não fizer um plantio com cuidado. Isso acaba atrapalhando, destruindo solos, inutilizando alguns solos, e como tem uma demanda muito alta, isso acaba se tornando um produto mais escasso. Então, problemas climáticos acabam estragando produções de cacau, que é um fruto muito sensível, e acabam faltando amêndoas de cacau no mercado para produzir o chocolate. Existe também uma crise no Brasil em relação a laticínios, e isso acaba subindo muito o preço do chocolate também. Então, por esses fatores de faltar cacau no mundo e ter uma certa crise de laticínios no Brasil, sobe muito os preços, aumenta a demanda e tudo acaba subindo o preço, né? Tudo que é escasso acaba ficando mais caro, né? E vários produtos geralmente passam por essas questões, né? Como o arroz já passou, o tomate, o azeite, né? Sempre acaba tendo uma escassez nesses produtos e eles acabam subindo de preço consideravelmente. Então, são esses os principais pontos que deixa o chocolate mais caro no mercado.
Agora que você já explicou o motivo aí do chocolate estar mais caro esse ano, vamos começar a responder uma pergunta aqui que vale ouro pra gente. Quais são as estratégias que podem ajudar a reduzir os impactos desse aumento nos custos de produção aí dos empreendedores?
Bom, então, é tudo uma questão de estratégia, né? Chocolate, se o chocolate está mais caro, a gente já sabe que o brasileiro gosta muito de ovos recheados. O recheio sempre é mais barato que o chocolate. Então, uma aposta que é uma estratégia, ela não é nada inovadora, nada tão revolucionária assim, ela já existe há muito tempo no mercado, que é reduzir o tamanho dos produtos em relação a peso e manter meio que o mesmo preço do ano passado, talvez um pouquinho mais alto. E dessa forma, com produtos menores, com cascas mais finas e com mais recheio, né, eu tenho aqui um exemplo, até de uma aula que eu estava dando ontem para os alunos, que a gente consegue fazer ovos pesados, usando mais recheio, usando um pouquinho menos de chocolate, e a gente consegue manter a mesma precificação em relação ao ano passado. Então, a gente consegue driblar esse problema com tranquilidade se a gente souber fazer uma precificação inteligente, onde a gente não use tanto ganache de recheio ou tanto chocolate ali no meio do bombom, né? Porque ovo de Páscoa elegante é uma casca fininha e bastante recheio, que é o que todo mundo gosta, né? Se a casca tá grossa, acaba ficando muito mais caro e não é tão agradável no paladar. Então, essas estratégias de diminuir tamanho, cascas mais finas, vão prevalecer e as pessoas vão conseguir lucrar tranquilamente e o preço não vai ficar tão assustador.
Olha aí, que dicas interessantes do Gustavo. Eu mesmo não imaginava que a casca fininha era um fator aí para ser observado nesse momento. Mas, ô Gustavo, com a alta dos preços aí, na sua opinião, vale a pena substituir os chocolates aí, mais conhecidos como chocolates nobres, pela cobertura fracionada, que é mais econômica?
Então, antigamente, há 10 anos atrás, quando eu comecei, um quilo de chocolate era cerca de R$17 o quilo. Saudades, né? Aliás. A cobertura, ela custava menos da metade desse valor naquela época. Hoje em dia, um chocolate nacional, ele tá em média, mais ou menos aí, uns seus R$50 o preço. A cobertura fracionada, ela não tá tão longe desse valor. Então, como ela não é pelo menos metade ou menos da metade do valor, eu não acho que é uma boa opção. Chocolates de verdade, né? Qual que é a diferença de chocolate de verdade? Eu não gosto muito do termo nobre, né? Mas chocolate, chocolate, para cobertura fracionada, a diferença é a gordura base. A gordura base é a manteiga de cacau de um chocolate. A gordura base de uma cobertura fracionada é óleo vegetal de palma ou de palmiste que sofre um processo de hidrogenação e acaba ficando essa gordura mais sólida e mais rançosa e com menos sabor, que gruda no céu da boca. Então, como o preço está muito parecido, porque os laticínios subiram e também é uma coisa que acabou aumentando o preço em relação da cobertura, eu acho melhor você ir para um chocolate nacional, que você vai ter mais qualidade. E eu acho que existe um tipo de economia que eu chamo de economia porca, que é quando a gente quer economizar um pouquinho, economizar R$1, R$2 dentro de um preparo, e a gente estraga completamente o preparo, porque a gente queria economizar só alguns reais ali, que se a gente repassasse para o cliente, nem teria tanto problema. Então, eu defendo muito, hoje em dia, você usar o chocolate mesmo, porque está muito próximo o preço da cobertura. Então, eu acho que usar um chocolate de verdade com manteiga de cacau, você vai trazer mais qualidade, e quem cliente que vai comprar de você por qualidade, ele fica. E o cliente que comprar de você por preço, ele vai embora assim que ele achar o mais barato.
Essa informação é muito importante, né? Porque é igual você falou, às vezes uma economia pequena não traz tanto resultado lá na frente, pode até prejudicar, né, a qualidade do produto ali, e o que você achou que ia economizar, você perde na venda seguinte, né? E para quem trabalha com chocolates importados ou chocolates premium, vale a pena investir em chocolates de origem nacional para reduzir custo? Nós já temos no mercado brasileiro produtos que consigam aí enfrentar frente a frente os produtos importados, ou você considera não fazer essa escolha? Assim, o que você considera que seja a melhor escolha?
Olha, eu acho que está tudo ligado com posicionamento. Para quem você está vendendo, com quem que você se comunica, com quem você se conecta para vender o seu produto. Então, se eu estou com um chocolate importado, é lógico que eu estou buscando uma pessoa com maior poder de compra. Mas se você não tem acesso a essas pessoas com maior poder de compra, e você não tem marketing, você não tem estratégia, se você está principalmente começando e você ainda não entrou, não pisou nesse universo de vendas, que é se posicionar, comunicar de uma forma mais de mercado de luxo, se comunicar com preços mais altos, conversar com pessoas que vão pagar preços mais altos, eu não acho que você deveria ir pelo caminho do chocolate importado, porque tem que ter um posicionamento e um marketing muito mais assertivo quando a gente está vendendo tickets mais altos de produtos. Você tem que ter muito mais cuidado com a sua embalagem, com a sua apresentação, com a técnica que você utiliza, com os sabores que você escolhe. Então, eu acho que ir para os chocolates nacionais com os custos menores, você já consegue ter um bom trabalho. Então, se o seu posicionamento está mais ligado com pessoas com mais poder de compra, eu acho que você deveria ir para o importado, sim. São chocolates. Existem chocolates nacionais tão bons quanto os importados, né? Existem linhas brasileiras feitas com cacau de fazenda brasileira, que são muito bons. Mas ver se você tem público que vai ter esse poder de compra, porque vai estar bem mais alto, né? Então, eu acho que o chocolate de origem nacional, ele vai reinar mais dentro desse formato de mercado que a gente está falando.
Perfeito, perfeito, Gustavo. E com relação aos recheios, Quais tipos você recomenda para equilibrar o sabor e o preço competitivo aí? O que que você diria para o empreendedor aí em termos de criatividade para ele escolher os recheios?
Certo. Eu indico recheios de custo baixo, né? Acho que é mais fácil falar os recheios que eu não indicaria, né? Que é ficar usando muito ganache ou recheios que levam muito chocolate na receita, tipo um fudge. Então eu iria para caramelos, que a maior base é creme de leite e açúcar. Eu iria para geleias com frutas e açúcar para trazer mais frescor, mais acidez. Biscoitos, suspiros, elementos crocantes, pralinês de oleaginosas de castanhas. Eu acho que eles têm custo menor e você consegue ter um resultado muito interessante, né? Por exemplo, eu tô dando umas aulas com recheios mais virados para caramelos, geleias, elementos crocantes, biscoito, espéculos, por exemplo, geleia de maracujá com manga, frutas vermelhas. Tô mexendo muito mais com esse tipo de recheio e eu tô deixando um pouquinho de lado os ganaches mesmo, né? Até os brigadeiros também, eu tô tentando ir mais para um caminho onde a gente não use tantos laticínios de custo alto e base com muito chocolate.
Perfeito, perfeito. Excelentes dicas aí, Gustavo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora que é extremamente importante para quem é desse segmento. Qual que é a melhor maneira de comunicar aos clientes sobre o aumento do preço dos produtos ou substituições nos ingredientes que você costumava usar e que porventura agora você trocou e tudo mais? Como é que você faz para comunicar aos clientes nesse aspecto?
Certo. Uma das pequenas coisas boas que estão acontecendo nesse momento é a informação da crise do cacau estar mais dissipada para as pessoas. Então, está rolando muita notícia, tem muita. Em jornal aparece muito isso, em principais meios de comunicação e rede social aparece muito sobre crise do cacau, sobre esse problema que está acontecendo. Então, as pessoas já estão criando essa consciência. E o artesão, ele precisa muito conversar e explicar também. E isso pode ser feito através de um post na internet, um stories ali no seu status do WhatsApp que você faz para os seus clientes quando você vai comercializar. Divulgar, explicar para as pessoas, conversar com todo mundo e falar assim: ó, gente, crise do cacau, está acontecendo, problemas no mundo todo, não é só no Brasil, está faltando cacau. Então, eu acho que os preços vão estar mais altos por conta disso. E a gente pode trazer aqui produtos bons, produtos de qualidade, vão estar um pouquinho menores, mas você vai ter toda a qualidade de um bom chocolate e nenhuma substituição que desagrade o paladar, né? Estamos focando em frutas frescas, em sabores, ingredientes de verdade e um chocolate bom para melhor atendê-lo.
Ô Gustavo, na Páscoa, a gente sabe que a embalagem e a apresentação do produto, ela é quase tão importante quanto o próprio sabor depois, né? Por causa que uma apresentação é bem feitinha, aí você já tem 50% do processo encaminhado, né? Quais são as soluções mais econômicas para o empreendedor adotar sem comprometer o apelo visual aí? O que que você me fala sobre isso?
Então, caixas é uma coisa que geralmente custa mais caro do que o produto. Então, ir atrás de opções mais simples para você poder entregar mais chocolate para o cliente, em vez de entregar só caixa, eu acho bem interessante. Eu tenho até um amigo que teve uma época de Páscoa que ele fez uma campanha contra embalagens para não gerar tanto lixo. E ele usava sacos de batata como a embalagem do ovo, que era um ovo mais rústico, e ele cobria com papel chumbo dourado e colocava um saquinho de batata e fazia um laço, e ficava muito bonito, muito interessante, né? Existem muitas opções. Teve uma campanha de Páscoa que uma empresa usou até embalagens de jornal, e aí eles pintavam e faziam uma decoração extra também. Mas eu acredito que embalagens simples vão trazer uma solução melhor. Então, uma caixinha de acetato com visor, uma basezinha branca, e você faz um ovo colorido, artístico, com uma apresentação, colocando um pouquinho de pó cintilante dourado, focando mesmo no produto em si, e você só cola a sua logo, uma tag simples, e não fica mandando fazer em gráficas, mais de 1.000 embalagens para você deixar isso estocado na sua casa e ocupando muito espaço. Então, eu acho que embalagem simples, com adesivos com a sua logo, você só cola e coloca numa sacolinha e cola a sua logo também, você economiza muito e consegue trazer uma excelente qualidade e beleza para o seu cliente. Então, foca na beleza do produto e usa uma caixa divisor de acetato para valorizar mais ainda o produto.
Olha aí, você que está ouvindo essas dicas aí já pode ter um produto de custo-benefício muito legal, fazendo ações criativas, utilizando produtos aí que não precisam ser comprados de maneira cara e pode aumentar as suas vendas. E aí eu entro numa outra pergunta para você aqui que tem até a ver com essa anterior, que é a seguinte: como que o empreendedor ele pode ser criativo? Como que a criatividade dele pode aí diferenciar os produtos que ele tem, agregar valor a isso, mesmo diante do aumento dos insumos? Aí, o que, que ele pode fazer para transformar o produto que ele tinha num produto mais vendável ou até manter o que ele já tinha conseguido no ano passado com essa variação de preço, Gustavo?
Certo. Eu costumo falar que a gente pode usar a nossa criatividade em absolutamente tudo que a gente está fazendo e tudo pode ser adaptável. Então, se ano passado você vendeu algo que fez sucesso e esse ano aumentou muito o preço, você fez um ovo de ganache, ele ficou muito caro, aumentou muito o preço, você pode fazer versão de mini ovinhos dele. Você pode trazer sabores que você vende já no seu dia a dia, se você já está empreendendo, se você vende pão de mel, faz um ovo de pão de mel. Se você vende coxinha de morango, faz o ovo de coxinha de morango. Existe ovo de Páscoa de todos os tipos que você pode fazer com formatos. E se você fizer uma versão pequena do que deu certo ano passado e trazer para esse ano, com certeza vai dar muito certo, você mantém o mesmo preço e você também consegue passar por cima desse problema. E a criatividade, eu acho que ela pode desenvolver muito a pessoa e ir para trabalhos artísticos, onde a gente traz bastante beleza, porque a beleza para o doce importa muito e a gente tem que trazer o máximo de beleza para tudo que a gente está fazendo. Então, focar bastante em design, em formatos e cores, para chamar bastante atenção. E embalagem de acetato para valorizar mais ainda o seu produto.
Sensacional, Gustavo. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Todo mundo fica perguntando para a gente aqui, envia as perguntas para a gente fazer, e essa aqui eu acho que é uma das mais importantes, que é o seguinte: com base em tudo que você compartilhou com a gente aqui, são excelentes dicas, nós temos uma principal, que é a criação de estratégia para montar um bom cardápio de Páscoa esse ano e colocar ali no iFood ou colocar para vender aqui nas redes sociais e tudo mais. Quais são as dicas que você diria que são legais para montar um bom cardápio para Páscoa desse ano?
Então, um bom cardápio ele precisa ser simples e direto. Então, sem enfeitar muito, sem pegar um designer para fazer um super trabalho complexo, coloca preço, coloca descrição, coloca uma foto bonita, bem tirada do produto e acabou, um cardápio simples. E tem uma estratégia que eu gosto bastante que chama esteira, uma esteira de produtos. Essa esteira, ela começa com um produto bem baratinho, que é um produto que a gente chama de ticket de entrada. Então, seria lembrancinhas, uma caixinha com trufinhas, com bombons, ou só uma cenourinha de bolo de cenoura com chocolate. Uma coisa bem simples e barata para a pessoa gastar primeiro com você um ticket baixo para ela ter mais confiança. Um exemplo muito bom isso é sobre você ir no mercado e olhar um saco de 5 quilos de arroz. Se você não conhece essa marca, provavelmente você não vai querer gastar num pacote de 5 quilos. Ah, mas tem um pacotinho de 1 quilo. Eu vou lá e compro ele, experimento, se eu gostar, eu vou lá e compro o grande. Então, seria a mesma estratégia. Então, eu tenho um ticket baixinho de um produto de entrada, que é só para a pessoa conhecer o seu trabalho. Ela gostando, ela vem para o seu ticket médio, que vai ser o produto que você mais vai vender. Então, seria um ovo ali de 250, 350 gramas, com um sabor especial, que é a sua assinatura, o seu produto que mais vai vender, que é um ovo de Páscoa, né? Como a gente está falando de Páscoa. Ovos de chocolate são o símbolo, e toda a simbologia dessa data está em ovos de chocolate. Então, eu colocaria o produto principal como um ovo de chocolate. E aí, eu teria um ticket alto, né? Que a gente chama um high ticket, que seria um produto bem mais caro, e que para a pessoa que está pronta e disposta a comprar o seu melhor produto, porque essas pessoas existem. Então, você vender um de high ticket já equivale a pelo menos 10 de um mais baixinho, que é esse produto de entrada. Então, é bom você ter essa variedade de preços e tamanhos de produtos, que é o seu melhor produto, o seu produto que mais sai, que mais faz sucesso, e um produto mais simples e barato para a pessoa começar a conhecer o seu trabalho e a partir daí ela vai rodando na esteira e comprando os produtos mais de maior valor e você vai ganhando cada vez mais.
Perfeito, Gustavo. Muito legal a tua explicação aí. E agora é o seguinte, ó. Eu tenho um desafio para você. Me fale aqui uma tendência para essa Páscoa e dê uma dica de como seguir essa tendência de forma mais econômica.
Certo, vamos lá. Bom, eu tenho aqui, eu vou lançar um treinamento em breve de um ovo de Páscoa, que eu sei que vai ser uma forte tendência esse ano, porque sabemos que o pistache já faz sucesso, mas tem algo que chegou aqui no Brasil com muita força, que é o biscoito Lotus. Não sei se você já ouviu falar do Biscoff ou biscoito Lotus, que é um biscoito belga, ele é super simples, mas ele é caramelizado e ele tem um toquezinho de especiarias. Então tem pote de creme desse biscoito no mercado, tem um pacotinho desse biscoito Speculoos Lotus, né, como é que é o nome dele. E eu acho, na minha opinião, de tendência forte, que vai ter muito ovo de Páscoa de Speculoos. Eu já tô vendo bastante gente fazer desse produto. E quem sair na frente com esse, quem entrar no mercado com esse ovo de Lotus, de Speculoos, com certeza vai fazer muito sucesso. No próximo treinamento que eu vou dar, eu vou ensinar ele com caramelo de maracujá. E o bom é que ele é biscoito, ele tem um baixo custo, e ele é excelente, vai ser excelente para os confeiteiros, vai ser bem mais econômico. E eu até precifiquei aqui, e dá para ter uma margem muito legal de lucro, assim, mais de 100% de lucro a sua margem com esse produto. E com essas receitas que eu vou ensinar em breve no treinamento. E eu acho que ele vai ser a grande aposta desse ano.
Legal, Gustavo. E a gente esteve aqui com o Gustavo Ono. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Esse episódio aqui ele é imperdível para todo mundo que já trabalha com chocolates ou pretende empreender nessa Páscoa. E para quem quiser te acompanhar, Gustavo, e continuar recebendo dicas preciosas de chocolataria, como que a pessoa pode te encontrar? Você está online nas redes sociais?
Sim, meu trabalho principal é no Instagram, é @gustavo_ono, e lá eu compartilho todos os dias dicas, técnicas, como você enfrenta as dificuldades de trabalhar com chocolate, todos os erros que podem acontecer. Eu falo que conhecimento é a ferramenta mais libertadora e importante para você poder trabalhar, porque se você não tem conhecimento, você gasta muito mais dinheiro, você cobra errado, você vai perder dinheiro trabalhando. Então, conhecimento é a nossa ferramenta mais importante e é o que eu mais compartilho nas minhas redes. Eu tenho meu Instagram, tenho meu canal do YouTube, meu TikTok, meu Kawaii, eu estou no Facebook, eu tenho todas as redes, todas são Gustavo Ono.
Pois muito bem, para você que quiser encontrar o Gustavo aí, coloque Gustavo Ono nas redes sociais e você vai encontrar as melhores dicas para o segmento de chocolataria do Brasil. E assim, a gente chega ao final desse episódio, que tem patrocínio de JDE Guaraná Antártica. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais. No Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!